Muito bom dia. Considerando que já temos o número mínimo, vamos começar então a reunião. E vamos vendo à medida que avançamos. Bom, então, com o acordo de todos, vamos dar início à reunião e procurar que ela seja produtiva para fazermos os nossos outros afazeres. Ponto número 1. Apreciação e votação das atas números 40, 41 e 42, referentes a reuniões 29, 30 e 31 de janeiro. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Não havendo pedidos, vou colocar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 2. Informação da baixa à Comissão na generalidade das seguintes iniciativas legislativas. Projeto número 468, cria o regime da exclusividade no SNS e procede à alteração do estatuto do SNS, do Bloco de Esquerda, este. Projeto de lei número 473 do PAN aprova o regime de dedicação exclusiva aplicável aos profissionais de saúde. Projeto de lei número 481 do Chega altera a lei número 52 de 2012, de 5 de setembro, que é a lei de base dos cuidados paliativos, estabelecendo o número mínimo de camas por milhão de habitantes em unidades de cuidados paliativos. Projeto de lei número 483 do Chega torna mais atrativo o regime de dedicação plena e revoga a figura do diretor executivo do SNS. Como estas iniciativas estão agendadas para a sessão plenária do dia 13 de fevereiro, nós não vamos aqui pedir relator e, portanto, apenas a título informativo, serão discutidas e votadas estas propostas no plenário do dia 13 de fevereiro, que já não demora muito, para a semana. Ponto número 3. Informação da baixa à Comissão na generalidade da seguinte iniciativa legislativa e nomeação de relator. É o projeto de lei número 472 do PAN, aprova o regime especial de direitos de parentalidade aplicável aos profissionais de saúde. O deputado relator cabe ao PSD. Portanto, dou a palavra. Isso, imagino. Pois, mas é que às vezes exigimos aos outros aquilo que nós não fazemos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa. O PSD indicará posteriormente o deputado relator.
A seguir?
Sim, sim.
Muito
obrigado.
Bem. Ponto número 4. Portanto, estou a falar do projeto de lei número 472 do PAN. Ponto número 4. Informação da baixa à Comissão para discussão do projeto de resolução número 68 do LIVRE. Recomenda o estudo da fibromialgia e a adoção de medidas destinadas a pessoas com fibromialgia. É apenas a título informativo por enquanto.
Sr. Presidente, peço desculpa interrompê-la, mas aqui no, na ordem do dia diz que é para discussão.
Ah, pois é. Mas é para discussão ou para... É para informação? É a gralha. É a gralha. Obrigada, obrigada, Sra. Deputada. Informação, é apenas... tirem a palavra discussão. Obrigada. Ponto número 5. Informação de baixa à Comissão... para a apreciação na especialidade dos seguintes projetos de resolução. Ou seja, é a título informativo e é por temas. No tema emendas a empresários e creches, nós temos 1, 2, 3, 4 projetos de resolução. O 530 do Bloco de Esquerda, regulamentação da alimentação e emendas a empresários e creches. O 532 do PAN recomenda a elaboração de um regime jurídico específico para a alimentação nas creches com inclusão de opções vegetarianas e proibição de produtos com açúcar e sal adicionados. O 547 do PS emenda a empresários e creches. E do LIVRE recomenda a promoção da qualidade da alimentação nas creches. Cabe ao grupo parlamentar do PS a apresentação de eventual texto conjunto. E, portanto, aqui a mesa solicita a apresentação do texto conjunto até ao dia 19 de fevereiro. Pronto, para o ponto, para a linha A do ponto 5 e para estes 4 projetos de resolução, é o grupo parlamentar do PS que proporá o texto conjunto. Solicitamos que o faça até dia 19 de fevereiro. Depois, para o tema, na linha B, no ponto 5, enfermeiros, temos 1, 2, 3 projetos de resolução. O 533 recomenda ao Governo que garante, do PAN, recomenda ao Governo que garante os direitos de parentalidade das enfermeiras em cumprimento do despacho nº 7/2024, 9 de agosto. O 534, também do PAN, pela contabilização total do tempo de serviço aos enfermeiros prejudicados pela interpretação do Decreto-Lei número 80/B-B de 2022. E o 557, o CDS-PP, recomenda ao Governo que cumpra o acordo histórico celebrado com os elementos e dê continuidade às negociações. Ora, PAN e CDS, cabe ao grupo parlamentar com maior representatividade, que é o CDS-PP, o eventual texto conjunto, que também terá que ser apresentado até ao dia 19. Faremos o contacto com o senhor deputado que... João, não é? João Almeida. Exatamente, obrigada. Pronto. Depois o tema, a linha C, no ponto 5, o tema médicos de família em Ourém. Temos dois projetos de resolução, o 411 do Chega, recomenda ao Governo a implementação de um serviço de atendimento permanente em Ourém e de medidas para atrair e fixar médicos de família na região. Depois do PCP, recomenda ao Governo o reforço dos cuidados de saúde primários no Conselho de Ourém, como o Chega é o grupo parlamentar com maior representatividade, cabe ao grupo parlamentar do Chega a apresentação num texto conjunto que solicitamos que seja apresentado até ao dia 19 de fevereiro. Dia 19 de fevereiro, proposta de texto conjunto. Depois, ainda no ponto 5, na linha D, tema médicos de família. Temos três projetos de resolução. O 551 do LIVRE recomenda ao Governo a contratação de médicos de família para reforçar a resposta da rede de cuidados primários no SNS. O 554 no LIVRE recomenda ao Governo o reforço dos cuidados de saúde primários. O 560 do CDS-PP recomenda ao Governo que atribua um médico de família aos grupos mais vulneráveis até ao final do ano de 2025. Como é o LIVRE, o grupo parlamentar dos proponentes com maior representatividade, cabe ao grupo parlamentar do LIVRE a apresentação do texto conjunto até ao dia 19 de fevereiro e, portanto, faremos chegar esta informação ao Sr. Deputado Paulo Moacho. Ainda no ponto 5, a linha E, tema Unidade de Saúde EPE. Nós temos dois projetos de resolução. Número 17, a Iniciativa Liberal, trazer a gestão pública das Unidades de Saúde EPE para o século XXI, do PS, recomenda ao Governo a generalização das UFSF modelo B. Cabe ao grupo parlamentar do PS a proposta de texto conjunto que solicitamos que seja feita até ao dia 19 de fevereiro. Senhora Deputada Susana Correia.
Obrigada, Sra. Presidente. O PS apresentará o texto conjunto, mas tendo em conta
são
o objeto
diferentes.
Das duas iniciativas, são diferentes.
Também acho. Porque nós estamos a falar da Unidade de Saúde EPE e do USF, modelo B.
Isto é mesmo distinto.
Não há necessidade de texto conjunto, vamos refazer a proposta. Até ao dia 19, a apresentação de eventuais alterações, portanto, estou a refazer, não há tema, não há tema aqui, é um tema muito forçado, não é? Não há tema, apresentação de eventuais propostas de alteração até ao dia 19 de fevereiro, para o projeto de resolução número 17 da Iniciativa Liberal trazer a gestão pública das unidades de saúde EPE para o século XXI e a apresentação de eventuais propostas de redação ou de alteração também para a projeto de resolução 548 do PS, recomendo ao Governo a generalização da USF modelo B até ao dia 19. Portanto, desaparece o tema E, porque era um tema muito forçado e os projetos de resolução vão ser analisados, discutidos e votados separadamente. Depois temos também farmácias comunitárias, o projeto de resolução 539 do PAN pela criação de um projeto piloto de intervenções terapêuticas em situações clínicas ligeiras, por farmacêuticos nas farmácias comunitárias. Portanto, aqui é a mesma coisa em relação aos anteriores. Data de apresentação de propostas de alteração até ao dia 12 de fevereiro aqui. Não sendo apresentadas propostas, irá à votação na reunião de dia 19. Está bem? Depois, para o projeto de resolução 565 do CDS-PP sobre as parcerias público-privadas. É a mesma coisa. Recomendo ao Governo que retome e amplie as parcerias público-privadas na saúde em Portugal. A data de apresentação de propostas de alteração até à próxima semana, dia 12, não sendo apresentadas propostas, irá a votação na reunião do dia 19 de fevereiro. Pronto. E terminamos o ponto 5. Posso avançar para o ponto seguinte? Ponto 6. Nós temos, sob o tema cuidados paliativos, tivemos 5 projetos de resolução apresentados pelo CDS-PP, recomendo o reforço da oferta de cuidados paliativos, pelo PAN, pelo desenvolvimento e melhoria da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, do PCP, alargamento da resposta pública em cuidados paliativos, do LIVRE, recomenda ao Governo medidas para profissionais de saúde da área de cuidados paliativos, reforço dos cuidados paliativos no SNS, coube ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a apresentação de texto conjunto, que já foi distribuído. O PAN não se opõe a que a discussão seja feita na sua ausência, uma vez que a senhora deputada Inês Sousa Real não está presente, informamos. Pergunto se posso, se a senhora deputada Marisa Matias quer dar alguma, quer intervir. Caso não o queira fazer, pergunto, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Não tenho nenhuma intervenção em particular a fazer, se não há oposição dos restantes grupos parlamentares. O texto é do conhecimento, creio que podemos avançar.
Muito bem. Então, tendo o texto sido articulado, coloco à votação e pergunto se algum deputado pretende usar da palavra antes de colocar a votação. E, portanto, nenhum deputado querendo usar da palavra, vou colocar o texto... Vou colocar a proposta de texto conjunto apresentada pelo Bloco de Esquerda, a votação. Peço, por favor, mais silêncio. É que eu... Eu não vou continuar a reunião com este barulho e ficamos aqui o resto da manhã. Vá. É verdade. Estamos em condições? É que eu não vou continuar a reunião assim. Bom. Quem vota contra? Nem vou dizer o que é que eu estou a colocar a votação. Quem se abstém? PSD abstém-se. Aprovado o texto conjunto para estes 5 projetos de resolução com a abstenção do PSD. Tema, carreira de médico-dentista. É a mesma questão. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 projetos de resolução. O Grupo Parlamentar do PS apresentou a proposta de texto conjunto, que já foi distribuído. O PAN não se opõe a que a discussão seja feita na sua ausência, uma vez que a senhora deputada Inês Sousa Real não se encontra presente. Pergunto se o Grupo Parlamentar do PS deseja usar da palavra. Pergunto se algum dos senhores deputados deseja usar da palavra. Então vou colocar a votação, o texto conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos à linha C. acesso ao SNS por cidadãos estrangeiros. Nós temos 1, 2, 3, 4 projetos de resolução, tendo o grupo parlamentar do PS apresentado uma proposta de texto conjunto já distribuído. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra, incluindo o grupo parlamentar do PS. Não pretendendo usar da palavra, coloco o texto conjunto à votação. Quem vota contra? Bloco de esquerda. Quem se abstém? O PS. D. Aprovado. Com a abstenção do Bloco de Esquerda e com o voto contra do Bloco de Esquerda e a abstenção do PSD. Depois, só os pontos. Eu vou tratar os pontos 7 e 8 porque resultam. Eu vou dar já a palavra para os dois. Vou já dar a palavra à senhora deputada Ana Oliveira, que é a coordenadora do Grupo de Trabalho Audiências e que apresentou estes dois pedidos, que acolhi porque considerava que eram pertinentes e que têm a ver com uma audiência à Associação Mirabilis. Senhora deputada, dou-lhe a palavra para os pontos 7 e 8 já, está bem?
Muito obrigada, senhora presidente. Antes de mais, gostava de fazer um ponto prévio, aproveitar este dar de palavra relativamente a estas duas questões que saíram do grupo de trabalho e agradecer a forma como tem decorrido o grupo de trabalho de audiências. Sabemos que não é fácil com a quantidade de trabalhos que temos no Parlamento e agradecer a todos os grupos parlamentares da forma como têm ocorrido estas audiências e também agradecer aos serviços da Comissão de Saúde que têm sido incansáveis relativamente a esta organização e à forma como têm decorrido os trabalhos. Portanto, recentrando aqui nos dois pontos, no passado dia 17, como a senhora Presidente refere, recebemos em audiência a Associação Mirabilis, que trouxe à Assembleia da República um projeto que pretende capacitar os pais e educadores sobre o impacto dos ecrãs na saúde mental e no desenvolvimento de crianças e jovens. Portanto, é um assunto que tem estado na linha da frente da discussão, principalmente quando falamos em agentes políticos. E nessa audiência foram referidos vários dados, mas também foi referido que é importante e tem falhado a informação detalhada sobre a prescrição de medicamentos psicoestimulantes a crianças e adolescentes. Portanto, para aprofundar até a análise do impacto do uso excessivo desta questão da tecnologia da saúde mental de crianças e jovens, verificou-se que seria importante pedir alguns dados e as instituições que percebemos que fariam mais sentido pedirmos esses dados, tanto nós como a própria associação, seria o Infarmed e os serviços partilhados do Ministério da Saúde, porque são eles que são responsáveis pelo registro, neste caso, das prescrições destes medicamentos, que são necessários à identificação, neste caso, dos pais. Portanto, no fundo, era pedir, através da Comissão de Saúde, que fosse possível fornecer esses dados para fazerem essa avaliação mais aprofundada sobre estas questões. Relativamente ao desenvolvimento desta reunião, percebeu-se, portanto, a Associação Mirabilis, além dos seus fundadores que estavam presentes, fez-se acompanhar também de um pedopsiquiatra e de uma pediatra de desenvolvimento, que nos relataram dados preocupantes sobre a saúde mental dos jovens em Portugal. E, portanto, é de manhã, vamos ter calma. Portanto, relativamente a este tema, achámos que seria interessante abrir o tema aos agentes políticos, à sociedade, neste caso aos grupos científicos, e fazermos uma conferência sobre o tema do impacto que se tem relativamente ao uso excessivo dos ecrãs para jovens e adolescentes. E Portanto, sabemos que isto não faz parte da agenda da Comissão de Saúde. Fazemos este pedido porque parece-nos que nos faz sentido pela agenda não só nacional, mas também internacional sobre este tema. Também nos fez sentido, se fosse possível, então, avançarmos com esta conferência, convidarmos também a Comissão de Educação e a Comissão de Cultura, por ter a questão da juventude, para participar connosco nesta organização e nesta conferência. Portanto, era isso.
Senhora Deputada, muito obrigada. Em primeiro lugar, pelo trabalho da excelência que tem feito no grupo de trabalho. Eu própria tenho ido a algumas das reuniões e vejo a qualidade das discussões e das análises que lá são feitas. E, portanto, há temas em que nós... Eu, por acaso, estou sempre muito atenta e creio que há outros deputados que o fazem e mesmo não estando permanentemente no grupo de trabalho, eu vejo do maior interesse que participamos e, portanto, eu quero também felicitá-la pelo trabalho que tem feito e a todos aqueles que fazem parte deste grupo de trabalho e falo com... Eu faço porque assisto frequentemente ao seu e ao trabalho de todos os que lá estão e também agradecer ao serviço e depois também agradecer a proatividade, porque não se limita, já não é a primeira vez que o faz, a dar feedback à Comissão de questões que lá são colocadas e que são pertinentes. E estas duas questões são pertinentes e, portanto, a primeira é um pedido de informação através da Comissão ao Infarmed e aos serviços partilhados do SPMS sobre prescrição de medicamentos psicoestimulantes a crianças e adolescentes, uma vez que a associação que se debruça, que analisa e estuda estas questões não tem estes dados e creio que podemos ser aqui um bom mediador e nós também ficamos com estes dados e, portanto, eu vou colocar à votação este pedido, bem como o pedido de uma organização, de uma conferência conjunta sobre o impacto dos ecrãs na saúde mental. Creio que é um tema muito importante e que deve ser discutido com toda a cautela e com todos, e portanto com a Comissão de Saúde, com a Comissão de Educação e Ciência e com a Comissão de Cultura. Coloco estes, pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Então vou colocar os dois pedidos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade e mais uma vez com uma palavra de forte incentivo à continuação do bom trabalho. Ponto número 9. A discussão e votação no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei número 384 do PSD, acesso de estrangeiros não residentes em Portugal ao Serviço Nacional de Saúde, do projeto de lei número 382 do Chega, altera o acesso ao Serviço Nacional de Saúde no que respeita ao regime de isenção das taxas moderadoras para cidadãos estrangeiros para cidadãos estrangeiros não residentes em Portugal, provenientes de Estados terceiros, e do projeto de lei número 364 do Chega, regulação do acesso ao SNS por estrangeiros não residentes e, portanto, dos seguintes requerimentos. Um requerimento apresentado pelo PSD para a audição presencial das seguintes entidades: ACSS, Direção Executiva do SNS, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, Entidade Reguladora da Saúde, Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, ao Tribunal Tributário e Aduaneira, a AIMA, o Instituto da Segurança Social e a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Pelo PS, para audição presencial das seguintes entidades: Ordem dos Médicos, Ordem dos Enfermeiros, Ordem dos Assistentes Sociais, primeiro signatário da Carta Aberta de Profissionais de Saúde contra a limitação do acesso ao SNS a cidadãos não nacionais ou a personalidades que indiquem em representação ou as personalidades que indiquem a representação deste grupo. Apresentação pelo Chega para audição das seguintes entidades. Portanto, aqui também está pressuposto presencial, Sr. Deputado Rui Cristina. Nada. Estava a olhar para si. ACSS, também a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, a Ordem dos Enfermeiros, o Conselho de Administração da OLS de Braga, o Conselho de Administração da OLS Vila Nova de Gaia e Espinho, o Conselho de Administração do LIS de Entre Douro e Vouga, de São João, de Coimbra, Amadora Sinta, Almada Seixal, Loulos, Odivelas, Lisboa Norte, Lisboa Central, Baixo Alentejo, Alentejo Central e Algarve. Depois, apresentação pela Iniciativa Liberal para audição presencial das seguintes entidades: a Administração Central dos Serviços de Saúde, Unidade Local de Saúde de São José, Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Ordem dos Médicos, dos Enfermeiros, DGS, a AIMA, Serviços Partilhados do Ministério de Saúde, António Fernando Correia de Campos, Maria de Belém Roseiro, Teresa Violante. Depois, apresentado pelo Bloco de Esquerda para audição presencial das seguintes entidades: DGS, Ordem dos Médicos, FNAM, Federação Nacional dos Médicos, Grupo de Profissionais, que promoveu carta aberta contra a limitação de acesso de imigrantes ao SNS. Depois, apresentada pelo LIVE para audição, também está aqui implícito presencial das seguintes entidades, está aqui presencialmente: DGS, ACSS, os representantes do grupo de 50 associações que reivindicam a continuação da manifestação de interesse, a regularização urgente de todas as pessoas imigrantes que vivem e trabalham em Portugal, o reagrupamento familiar e uma AIMA dotada dos meios humanos e técnicos necessários para com celeridade dar as respostas aos processos pendentes. Casa do Brasil, Grupo de Ativistas em Tratamento, SAMANÉ, Associação de Saúde das Mães Negras e Racializadas em Portugal, Associação Transparadais, Associação Comunidade do Bangladesh, os representantes do total de 1.600 profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, técnicos de diagnóstico e terapêutica e outros profissionais que subscreveram a carta contra a Lei de Bases da Saúde, aprovada no dia 19 de dezembro, enviada ao Sr. Presidente da República, ao Governo, ao Sr. Procurador-Geral da República, Cruz Vermelha Portuguesa, Médicos do Mundo. E o mesmo grupo parlamentar, o LIVRE pede para ouvirmos para videoconferência a Organização Mundial da Saúde, pede para ouvirmos por escrito a Federação das Organizações Cabo-Verdianas, a Associação Paquistanesa, a Associação das Mulheres Nepalesas, a Associação da Comunidade Islâmica da Tapada das Mercês em Mãe Martins, a Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania, a Associação dos Filhos e Amigos de Farim, a Associação Girassol Solidário, a Associação Centro Cultural Moldavo, o Conselho Português para os Refugiados, o Serviço Jesuíta ao Refugiado, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Adolecer, Centro para as Migrações do Fundão, a Mato Lusitano, a Associação de Desenvolvimento, Médicos Sem Fronteiras, a Organização Internacional das Migrações, a UNAIDS, Programa Conjunto das Nações Unidas para VIH-Sida, Stop TB Partnership, Arm Reduction International, Lancet Migration Global Collaboration to Advance Migration Health, EU for Health Civil Society Alliance, European Public Health Alliance. E, portanto, nós temos aqui estas propostas, o habitual é aceitá-las, mas pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Senhora deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, senhora presidente. Muito bom dia a todos. Julgo que precisamos de decidir constituir um grupo de trabalho para tratar este tema destas propostas, porque é absolutamente impossível gerirmos, são perto de 80 as entidades que aqui estão propostas para serem ouvidas. E, portanto, era para perguntar se a metodologia que vamos seguir, à semelhança do que tem acontecido quando há alguma complexidade nos projetos, e a complexidade é manifesta dado o número de audições proposta, se seguiríamos a criação de um desses grupos de trabalho ocasional para acompanhar este tema, porque também isso é preciso sabermos antes de entrarmos nesta empreitada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dizer que da parte do PSD nós reconhecemos a importância deste tema e a complexidade de tudo o que vai ser discutido no âmbito deste projeto de lei. Dizer e recomendar talvez que pudéssemos numa reunião de mesa e coordenadores, e eu fazia este apelo, que no fundo os serviços pudessem fazer um quadro com as entidades, uma vez que há entidades repetidas nisto, e que numa reunião de mesa e coordenadores, já com esse quadro, nós pudéssemos decidir entre os grupos parlamentares o que é mais ou menos pertinente ouvir presencialmente, por escrito, e dado a conclusão que chegássemos aí, então, talvez um grupo de trabalho, ou encontrar a melhor metodologia para fazer esta discussão. Muito obrigado.
Sra. Deputada Mariana Vireira da Silva.
Naturalmente não me oponho. A minha dúvida é se o lugar próprio de fazer essa discussão sobre quem deve ser ouvido por escrito e presencialmente é a mesa de coordenadores ou o grupo de trabalho que entretanto for constituído, porque são as pessoas que vão ouvir e o contexto e a ordem, tudo isso vai ser relevante. E, portanto, uma vez que estamos hoje a aprovar esta lista, eu julgo que deveríamos já decidir constituir um grupo de trabalho e deixar esse grupo de trabalho também a organização, porque, como nós sabemos, já tivemos esta experiência várias vezes, a ordem pela qual as entidades são ouvidas, e eu acho que a mesa de coordenadores, não sei se é o local, mas, naturalmente, não me oponho. Eu diria que o grupo de trabalho devia começar a trabalhar olhando já para esta lista e organizando-a em função das necessidades e do debate que dentro do grupo de trabalho pode ser feito.
Senhor Deputado Rui Cristina, e depois já passa a palavra ao Senhor Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Dizer que faz todo o sentido que seja este assunto seja debatido em mesa e coordenadores, que seja analisado. E depois, posteriormente, analisarmos se vale a pena ou não criarmos um grupo de trabalho para este tema. Na nossa perspectiva, acho que o que é crucial é que se faça a respectiva tabela das diversas entidades e depois, em mesa e coordenadores, que se debata e se debata aqui este assunto. Muito obrigado.
Muito bem, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a tabela e ver o que é que está duplicado, ver o trabalho que resulta daí e vou... Esta sexta-feira começamos às 9. Não tem que ser esta semana. Nós não temos um buraquinho esta semana? Pós-plenário, quando? Não, ainda é muito cedo. Bom, vamos e depois, o mais breve possível, fazemos reunião de mesa e coordenadores e aí discutimos a metodologia e eu acho que chegaremos todos a consenso sobre a metodologia, percebendo claramente o que é por escrito, no fundo, em número exato, quantas é que vão ser ouvidas presencialmente, havendo aqui sobreposições e há bastantes, o que é por escrito, o que é, e vemos logo a carga de trabalho que fica para a comissão ou um eventual grupo de trabalho ou o que pode ser trabalhado num grupo de trabalho. Obrigada. Vamos então votar os requerimentos. Vamos votá-los, que ainda não os tínhamos votado. Vamos votar. Senhor Deputado Francisco Sousa Vieira, é que isto, a proposta funciona como requerimento para audição?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não entendi, ou seja, nós estamos nesta votação a votar favoravelmente a audição.
À vinda deles.
Pois, mas talvez me tenha explicado mal. Aquilo que, e compreendendo a deputada Mariana Vieira da Silva, aquilo que é o nosso entendimento é que a reunião de mesa e coordenadores tem, não digo mais legitimidade, porque quer o grupo de trabalho, quer a reunião de mesa e coordenadores emana da comissão, mas no que diz respeito à votação, a reunião de mesa e coordenadores parece-me que tem uma autoridade talvez melhor para votar cada um destes requerimentos. E, portanto, nós podíamos fazê-lo aqui, era uma questão de operacionalizar.
Agora,
se a proposta for votar globalmente os requerimentos, nós achamos que é melhor discutir caso a caso. Se fazemos aqui na reunião da comissão, então, agora, por nós tudo bem,
vamos
aquilo
fazer
que
o
nós
seguinte.
Propusemos é que fosse feito na reunião de mesa e coordenadores, mas podemos fazê-lo aqui.
Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma grelha com as entidades, vamos fazer uma reunião de mesa e coordenadores e a decisão final toma-se aqui, com a proposta já aburilada na reunião. Irá à reunião de mesa e coordenadores quem quiser. Ou seja, Vamos, é preparar aqui um bocadinho melhor o trabalho, com uma grelha, para sabermos o que é que está em causa, e eu acho que todos temos mais consciência perante uma lista organizada, e depois sim, votaremos quem vem e a metodologia. E vai à reunião de mesa e coordenadores, quem sentir, estão todos convidados, vai à reunião de mesa e coordenadores, quem sentir, e depois a discussão final e a aprovação é aqui. Mas pronto, vai à reunião de mesa e coordenadores, nós lá falamos de forma mais informal e eu não estou expedita e depois e quem propôs pode também ter outra flexibilidade que aqui não se tem, digamos a verdade, não é? E outro à vontade. Pronto, fica assim, será? E faremos, antes da reunião de mesa e coordenadores, faremos chegar a tabela para também terem tempo para apreciar e para avaliar. Creio que é muita informação, está desorganizada, e é normal, e ela tem que ser organizada para podermos, na nossa opinião, depois votávamos já e já com a metodologia. Está bom assim? Creio que assim é melhor metodologia. Portanto, fazer já o requerimento, os grupos mandam para mim, depois eu dou uma vistinha de olhos e depois mandamos. Muito bem. E agora queríamos também, na reunião de mesa e coordenadores, nós também decidimos, mas agora vamos colocar a decisão à comissão, não é? Como é habitual, sobre as grelhas de tempo a aplicar às audições a requerimento da senhora ministra. Ora bem, que vem aí, estamos a falar das próximas audições, portanto foi mesa, coordenadores, que foi estabelecido em consenso na reunião de mesa e dos coordenadores do dia 29, que as audições da senhora Ministra da Saúde serão realizadas, uma vez que nós temos para aí 10 requerimentos, serão realizadas com grelha de tempo reduzida, adaptada da grelha que foi definida na Conferência de Líderes, portanto nós temos a grelha dos senhores ministros é definida em Conferência de Líderes, nós apenas a podemos alterar, diminuindo tempos e havendo consenso. Na reunião de mesa e coordenadores houve consenso para reduzir o tempo da grelha dos ministros para, e então passo a dizer, no caso, exceto para um requerimento. Porque, exceto para dois requerimentos, e nesses requerimentos adota-se a grelha da Conferência de Líderes, ou seja, adota-se a grelha maior. Portanto, a grelha maior que é conhecida é... onde é que ela está? A grelha maior. A grelha que foi aprovada em Conferência de Líderes prevê 8-8, para o grupo requerente e depois para a senhora ministra, e depois na primeira ronda prevê 8 para PS, PSD, e depois prevê 7 para Chega, 6 para Iniciativa Liberal, 6 para o Bloco de Esquerda, 6 para o Livre, 4 para o PAN, para o CDS e 2 para o PAN. Esta grelha será usada no requerimento do Bloco de Esquerda, sobre os vários obstáculos e limitações de acesso ao SNS que estão a ser criados pelo atual governo, considerou-se que era um assunto suficientemente amplo e, portanto, em reunião de mesa e coordenadores, considerámos que nesta se usava a grelha da Conferência de Líderes, não havia redução, e também do grupo parlamentar do Chega para a situação do SNS, porque também se considerou que tanto num como noutro os assuntos são suficientemente amplos que exigem mais tempo. Para todos os outros requerimentos, houve consenso na reunião de mesa e coordenadores que, em vez dos 8 minutos, 8-8 passaríamos a 4-4, em vez dos 8 minutos para o PS e PSD, passávamos para 5 minutos. Em vez dos 7 minutos para o Chega Iniciativa Liberal, passávamos para 4 minutos. E depois, em vez dos 6 minutos, passávamos para 3 minutos. E, portanto, creio que vamos aqui, queríamos ratificar esta decisão que tomámos em mesa e coordenadores e coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ratificação da decisão também tomada em reunião de mesa e coordenador sobre as galhas de tempo a aplicarem audiências na comissão para cumprimento de obrigações legais. Lembram-se que nós já tínhamos aqui referido que a grelha que estávamos a usar, que decorria da do grupo de trabalho de audiências, que era um bocadinho reduzida. E, portanto, conforme o consenso estabelecido na reunião de mesa e de coordenadores do dia 29, nas audiências da comissão para cumprimento de obrigações legais, o tempo inicial concedido à entidade não deverá ser inferior a 15 minutos. Em vez dos 10, os 15 minutos, seguido de 5 minutos para cada grupo parlamentar e depois resposta final, 15 minutos. Foi isso que acordámos. Coloco a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E também acordámos que no caso da droga iria ser excepcionalmente 45 minutos e depois os grupos parlamentares nas questões dividiam entre si os 45 minutos e a resposta também os 45 minutos como tínhamos acordado, mas essa é uma situação excepcional que foge a esta regra. Todos de acordo? Então, dou por terminada a senhora deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, senhora Presidente. Queria utilizar o ponto de outros assuntos para colocar duas questões. A primeira é se já temos então data para as audições da senhora Ministra da Saúde, uma vez tínhamos várias alternativas, mas tanto quanto sei ainda não foi confirmado. E a segunda, para solicitar uma clarificação relativamente a uma audiência que esteve a confirmar, uma audição que esteve a confirmar para hoje às duas, a propósito da petição do Por Médicos de Família, porque tanto quanto sei a entidade não tem intenção de ser ouvida e era para se clarificar. Então, sim, talvez sim. A senhora deputada Fátima Pinto, senhora Presidente.
Desculpa, eu sou relatora desta petição, que é a petição número 31, okay. Por Médicos de Família na UCSP Cidade e Serras e nos polos Santa Catarina da Serra e Chainsa. Esta audição já esteve agendada por duas vezes e a peticionária desmarcou por motivos pessoais e agora estava novamente agendada para hoje às 14 horas, mas recebemos um e-mail a pedir a desmarcação da audição, portanto, por parte da peticionária, e a prescindir da audição. E era para informar, com a autorização do Sr. Presidente, fazermos o relatório final e encerrará então os trabalhos desta petição.
Senhoras deputadas, obrigada. Já respondo à primeira questão da Sra. Deputada Mariana. Sra. Deputada Fátima, obrigada pela informação. Se os peticionários não querem ser ouvidos, continuamos com o trabalho. Continuamos com o trabalho. Em relação à Sra. Ministra, ela virá no dia 12, ainda... já se falou com o chefe de gabinete, ele disse que sim, mas ainda não temos confirmação do oficial. Dia 12 e dia 19, que é regimental, mais o requerimento da OLS. Santarém, Porto Alegre e Leiria. Portanto, dia 12 são, em princípio, são... dou-vos nota que acho que é importante para se prepararem. Dia 12, audição sobre o turismo de saúde em Portugal... Depois, audição sobre os vários... E aqui o grupo parlamentar, o grupo que requeriu foi o Chega. Depois tivemos o Chega e o Bloco de Esquerda, audição sobre os vários obstáculos e limitações de acesso ao SNS que estão a ser criados pelo atual governo e a situação do Serviço Nacional de Saúde. E depois audição sobre o processo do PS e do Bloco de Esquerda, sobre o processo de transferência de unidades hospitalares e de cuidados de saúde primários do SNS para as misericórdias e gestão das misericórdias. Estes três requerimentos seriam no dia 12, no dia 19 é a audição regimental e ouviríamos também a propósito do seguinte requerimento, que é do PS, que é a audição, porque a senhora ministra não consegue fazer os quatro requerimentos, é uma violência e, portanto, a audição sobre as demissões das administrações das OLS Santarém, Porto Alegre e Leiria. Portanto, dia 12, aqueles três temas, dia 19, a audição regimental, mais este tema que acabei de referir. Senhora Deputada, creio que ficou claro para todos e obrigada pela questão porque permitiu. Senhor Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Senhora Presidente. O que eu pedia encarecidamente era que se os serviços pudessem enviar esta proposta por escrito, por e-mail.
Esta informação que acabei de prestar sim. Oralmente seguirá por escrito.
Muito obrigado, Senhora.
Obrigada. Para nos organizarmos melhor. Sim, com certeza. Mas mas eu vou ver com ele também. Pronto, obrigada porque permitiu que ficasse esclarecido em termos de metodologia. E como devemos ser a comissão mais produtiva... Vocês viram a ordem dos trabalhos? Isso deve-se a todos, mas obrigada a todos, sempre. Só um bocadinho, só dar uma informação que também quero dar a todos. Nós tivemos dois requerimentos, um do PSD e outro do PS, por causa do Centro Oncológico do Algarve. A pedido, quer do Sr. Deputado do PSD, quer da Sra. Deputada do PS, todas as entidades irão ser ouvidas no mesmo período do dia. E, portanto, isso significa que entramos às 2 e sairemos às 9. Também vos devo dizer que tem sido muito difícil, nós tínhamos previsto para ontem, mas ontem o Sr. Ministro da Saúde, não, era hoje, e depois tínhamos proposto para a próxima semana à tarde, terça-feira, mas o Sr. Ministro da Educação está lá, e os Srs. Presidentes de Câmara não puderam. De qualquer modo, ontem já houve uma notícia da Câmara de Loulé, que está disponível a fazer o plano de pormenor, para, não sei se viram, para permitir espaço para a construção. O que é que eu quero dizer? Estas audições são sempre importantes, porque as entidades avançam sempre um passo. Portanto, vamos passar aqui algumas horas, mas creio que é por um bom objetivo e vamos tentar que sejam todas no mesmo período. Vamos-nos revezando, mas creio que faz sentido serem todas. E estamos a apontar para dia 25 de fevereiro à tarde, já para se organizarem. Olhem, mas façam isto tudo, vai por escrito, está bem? Para se organizarem. Tudo por escrito, está bom? Muito obrigada a todos mais uma vez. Ainda não desejo bom almoço, mas bom trabalho.